mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Dessa vez eu quero levar o meu. Já estou perdendo 500 cruzeiros.
Mas que é isso, seu Vasco? É. Perdendo coisa nenhuma. O senhor até me emprestou dinheiro.
Pois é, emprestei, sim. Emprestei 100 pratas. Mas estou contando como prejuízo. Você também está perdendo sem ganhar. Adeus, o meu rico sem cruzeirinho.
Não chora, Vasco. Não chora. Você sempre vem com essa conversa que está perdendo 200, 400, 500. E no fim leva melhor.
Olha aí, amizade. Trai mais uma que essa garrafa tá com defeito, tá sabendo?
Com defeito, amizade? Mas o que tinha a garrafa, seu Jorjão?
Não tá vendo o tamanho do furo que ela tem no gargalo, cara? Saiu a serva toda por aí. Traz outra, cara. Bem gelada, viu? Olha, não quero muntarenga comigo, não. Geladinha, moro?
Olha aqui, ó. Se não tiver nenhuma na geladeira, vai lá no armazém pro cara, hein? Tá. Eles sempre têm cerveja bem gelada.
Eles sempre têm. Essa é boa, Vasco. Por que é que tu não tem, hein?
Porque essa besta do Chagas esquece de carregar a geladeira no sábado à noite.
É, mas eu pensei que não ia ter muita saída.
Ora, pensando, morreu um.
Morreu quem, hein?
Ninguém de importância, não. Um parente aí do bar. Quer ver? Essa sim. Tá gelada mesmo.
É, mas é a última, viu? O resto tá tudo quente.
Vem cá, ó Chagas, meu filho. E o que é que tu fazes que não vais logo trocar uma meia dúzia lá no armazém?
Tá legal, já vou. Mas enquanto ele toma essa aí, a gente pode jogar mais uma rodada,
não,
né?
Não, senhor, negativo. Não, senhor. Vai logo trocar as cervejas antes que eles fechem. Ah! E eu mais o Floriano disputamos uma no pau, está bem?
Valeu na cerveja.
Vai lá.
Ah, então eu também vou tomar um copo.
Né? Oh, meu filho, rapazinho, vai a vida. Leva as cervejas para trocar por geladas.
Aqui, ó. Eu quero... 5.
5?
É.
Estás pedindo bem, ô chover. Quero 4.
Olha aí, vai dar 3, hein?
Puxa, não te meto, meu filho. Vai embora.
Tá legal.
Vamos ver. 3 meus e o seu, hein?
4 é meu. Mas tu ainda não foste, ó rapazinho. Olha aqui. E antes de ir, vê lá o que aquele camarada foi fazer lá dentro do banheiro. Será que o desgraçado pagou no sono?
É mesmo, hein? Faz uma porção de tempo e já entrou gente, tomou açaí e ele nada, hein?
É, ele parecia bêbado, né?
Ah, pois sim. O pizza cheirava éter a 1 quilômetro de distância. Eu não sei como é que as farmácias vendem um viciado assim.
Oh, Chagas, já está esperado aí para o estupor. Vai lá ver o que é que há.
Tá, eu tô indo, seu Vasco.
Vai.
Outra vez, é isso, tá vendo? Tá vendo?
Dentro, e tá tudo cheio de sangue, nossa mãe!
Mas peraí, ô Chagas! Não fica nervoso! Morto, o homem está morto!
Morto, deixa comigo! Ninguém mexe em nada! É caso pra polícia!
Tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Por que foi morto o mendigo? E participam do programa Navarro de Andrade como Vasco, Chagas Paulo Silva, Floriano Wilson Marcos, Vovó Auriceia Araújo, Esther Célia de Castro, Afonso Orlando Melo, PM Laio Júnior, Clemente Advogado Carlos Leão, Jorgão José Valuzzi, Inspetor Santos Domício Costa. Contra-regra de Jorge Moreira, Operador José Amaral. Sonoplastia Urgel de Castro. Ensaio e direção, Domício Costa. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com pessoas e casos reais terá sido coincidência.
Ora essa. Será que saiu? Só faltava essa. Ninguém atende.
Bom dia, chefe.
Ah, é você, Jorge? Uhum. Ah, que bicho morreu, rapaz. Só viu esta hora aqui em minha casa. Hoje é domingo, não é dia de folga. Estava cochilando um pouco.
Dá licença, chefe. Deixa eu entrar. Depois eu conto tudo, tá?
Entra, rapaz, entra. Parece que viu a assombração.
Os caras não dão folga, chefe. É que foi. Nem num domingo a gente pode tomar uma serva em paz. Nem num domingo. Essa não,
mas, né? Peraí, o que foi que houve?
O que foi que houve, você não sabe não, né? Eu todo domingo, não sabe? Quando não estou de serviço, costumo tomar uma cerveja geladinha no boteco do Vasco.
Muito bem. E daí? Onde é que eu entro?
No crime, chefe. Eu vim buscar o senhor porque houve um crime.
Um crime?
É.
Lá no boteco de que você é freguês?
É isso aí, chefe. Olha, mataram um mendigo no banheiro, sabe? Cortaram a garganta do Pinta de lado a lado. Por isso eu vim chamar o senhor. Afinal, o Vasco é meu amigo. Ó, quando chega o fim do mês e o meu já acabou... Não tem nada, não. Eu tomo as minhas servas e penduro e pago quando recebo, sabe como é que é? Ou o Portuga é pedra 90, por isso é que eu vim chamar o senhor.
Sacou? Muito bem. Ele já pediu a perícia, o legista, assim?
Claro, o senhor sabe que eu não dou muito serviço. Ó, deixei um PM tomando conta enquanto eu vim chamar o senhor.
Um PM?
É, o PM, ele tá tirando serviço do edifício onde fica o bar, sabendo? Parece que teve um caso lá nos apartamentos, sabe? Ó, eu pedi pra dar uma mãozinha enquanto eu vim chamar o senhor.
Está bem. Espere um pouco enquanto troco de roupa.
Tá.
Ah, Jorjão, Jorjão, você só me arranja encrenca. Mas vamos ver o que é que se pode fazer.
Oi, tá aí o chefe. Esse é o Vasco.
Bom dia.
Bom dia, muito prazer, senhor inspetor.
Prazer.
É, o Jorjão disse que ia trazer o senhor e que eu podia ficar sossegado. Sabe, eu não quero encrencas comigo, né? Eu sou um negociante honesto. Todos aqui me conhecem, o senhor pode perguntar. Mas imagina o senhor logo no meu estabelecimento, vai acontecer uma coisa dessa.
Tenha calma, senhor Vasco, tenha calma.
Calma, senhor. Ah, por favor, não me embeleça. Que história é essa? Chama-me de Vasco. Vá ser para todo mundo.
Muito bem. Pois, Vasco, eu quero ver o que é que eu posso fazer. Sim. Já chegaram os peritos?
Ah, uns gajos com malas e outros aparelhos. Já chegaram, sim, senhor. Estão lá para dentro. Eu quis ir ver o que fazem, mas o PM que está lá não me deixou.
Não reagiu muito bem.
Ah, é?
Quanto menos gente no local do crime, melhor.
Dá licença, no local do crime?
É.
Ai, minha santa cumba. O meu estabelecimento virou local do crime. Ai, Jesus.
Como é, Vasco? Continuamos.
Não sei se podemos. O senhor inspetor, o que é que o senhor diz?
A respeito de quê?
Bem, sempre lá, Florian, fica-se aí, verdade, está comigo, rei. Não vê o senhor que estávamos a jogar a...
Estavam numa boa, jogando basquete de bolso.
Basquete de bolso? Não entendi.
É isso aí, chefe, eles estavam jogando por...
Ah, já sei. Se você termina... É dinheiro, né?
Não, não diga uma palavra dessa. Ora, disputamos quem pagava a cerveja. Como vê, não era dinheiro.
Tá certo, tá certo. Mas a porta tem que ser fechada e ninguém mais entra.
Hein? É, quem tá aqui dentro também não pode sair, sacou?
Bem, mas eu estou de serviço no edifício aí em cima.
Ah, é verdade, o meu ajudante me disse. Muito obrigado por ter ficado aqui, rapaz. E o que foi que aconteceu aí em cima?
Um camarada foi encontrado morto no apartamento.
Epa, mais um crime, é?
Não, foi morte natural. Era um velho já, morava sozinho. A porta do apartamento foi lacrada e como existem alguns valores em seu interior, eu fui destacado para montar guarda até que os herdeiros recebam ordem para entrar e retirar tudo.
Ah, muito bem. Muito obrigado por tudo, rapaz. Você foi uma mão na roda.
Ora, não precisa agradecer não, chefe. Estamos aí para isso mesmo, né? Para colaborar. Agora eu posso ir?
Pode sim, pode sim. Vai cuidar do seu serviço. Muito obrigado, hein?
Com licença.
Pois não.
Ô, Chagas! Abaixa a porta, menino!
Ninguém mais entra, ninguém. Ordens aqui do senhor inspetor.
Ah, tá legal. Vou fechar agora mesmo, falou?
É.
Tudo bem. Eu vou ver o que diz a perícia. Bom, agora que a perícia já se retirou e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal...
Senhor...
Vamos fazer algumas perguntas a todos vocês.
Pois não, senhor.
Quem era o camarada, hein?
Quem era o camarada? Não sabemos, senhor inspetor. Era um bêbado, um mendigo. Andava sempre por aí cheirando ao éter. Uma mania desgraçada que tinha o bandido. Eu nem gostava de deixar que ele se servisse dos sanitários, sabe? Mas hoje, imagina, estávamos distraídos jogando e ele foi entrando. Por isso, não demos pela demora, né? As foas e entraram outras pessoas lá para o banheiro e tornaram a sair. Quando vemos pelas coisas... Raios, meu pai, olha como é que eu fico, doutor, aí, todo arrepiado. Olha que se arrependimento salvasse, o que eu devia ter feito era mandar o cara sair num vá.
Um mendigo? Todos aqui o conheciam?
Ah, de vista, inspetor. Permita que me apresente. Meu nome é Floriano. Aqui estão minhas credenciais. Eu sou repórter, eu trabalho em radiojornalismo. Aqui tem minha carteira.
Ah, sim. Estou vendo. Floriano, você mora aqui perto?
É, senhor. E tal como o seu ajudante, o nosso amigo Jorjão, todos os domingos eu venho aqui tomar umas e outras, né? E matar o tempo num papo com os amigos.
E jogar umas partidinhas, né?
Bem, para não ficar sem fazer nada, né? O senhor sabe como é.
O camarada não tinha nenhum documento. As roupas eram velhas, sujas e esfarrapadas. Cabelos crescidos, a barba por fazer, descalço. Dentro do saco que estava ao seu lado, alguns jornais velhos, uma camisa suja e rasgada e um par de sapatos cambaias. Ah, sim, tinha também um vidro pela metade de éter.
É, senhor, o gajo era viciado, raios, o parco. Cheirava éter, que até palavra de honra, desculpa, mas estava enjoo na gente.
Por isso tudo eu me faço uma pergunta que me parece bem importante.
Pois não.
Qual é a pergunta, inspetor?
Por que foi morto o mendigo? Sim? Quem poderia ter interesse em assassinar um pobre mendigo viciado em éter?
Oh, senhor, eu sei. Às vezes, por briga tola, essa gente não tem nenhuma moral, senhor inspetor.
Quantas pessoas entraram para os reservados depois que o mendigo entrou?
Amanhã, eu cá só vi aquela malhota que pediu a chave do banheiro das mulheres. E outra que chamamos de vovó, que está sempre pedindo alguma coisa, dinheiro, um café, coitadinha, uma pedinte infeliz. É uma infeliz mesmo, mas é comportada e anda muito limpinha. Uma pobre velha, assim.
Essa tal vovó pediu a chave do banheiro das mulheres enquanto o mendigo ocupava o banheiro dos homens.
É.
Uhum.
É.
Entrou mais alguém?
Olha, a gente até tinha esquecido que o cara estava lá dentro, chefe. Ficamos distraídos aqui com a disputa, tomando mais cerveja, né? Entraram uns caras assim, né?
Quantos?
Senhor inspetor, essa sua pergunta é isso, eu não sei responder. Estava tão distraído.
Dois caras, chefe. Um pinta de calção de banho e chuteira na mão, que não demorou quase nada. Depois um velhote de barba e com a pasta. Demorou um pouco mais. Também foi embora sem tomar nada, sem comprar cigarro.
O rapaz em roupa de banho e um velhote de barba.
É isso aí.
O rapaz certamente ia jogar alguma pelada por aí.
Como é essa? Que coisa, que estranho. Como é que o senhor sabe?
Não, eu presumo por causa das chuteiras que ele carregava.
Ah, sim.
Ou ia ou vinha do jogo.
Ai, ai.
Quanto ao outro, o senhor de barbas, como é que era ele?
Eu sei. Eu vi o gajo entrando, mas não dei-lhe muita atenção. Olha que se eu cobrasse para deixar ele lá dentro, eu fazia uma série e tanto, senhor. Todo santo dia me entra e sai dos diabos.
Ô, Floriano, você pode me dizer alguma coisa a respeito do velho?
Não muito, inspetor. Eu reparei que usava um terno azul marinho. Nem mesmo prestei atenção na pasta que o Jorjão disse que o camarada carregava.
É, carregava uma pasta dessa 007, moro? Parecia um cara de trato. Usava óculos escuro. É, mas eu também não prestei muita atenção, não, tá sabendo?
É, não prestou atenção e viu tanta coisa, rapaz? Não, essa não.
Você é empregado da casa, rapaz?
É, sim, senhor. O meu nome é Chaga.
Conhecia o morto?
É, eu conhecia, sim, senhor. Isso é... conhecia muito, não, né?
Como é? Conhecia ou não conhecia?
Bom, eu conhecia ele de vista, né?
É.
Mas eu não sabia quem ele era. Nome, essas coisas.
É,
eu não sabia,
ao senhor inspetor, o Chagas está, coitado, está assustado. Porque certa vez ele teve um atrito com o rajo, sabe?
Ah,
né?
sei. Uma briga.
É, senhor.
E por quê?
Não, nada demais, não, inspetor. Sabe como é que era? Ele foi lá dentro e deixou tudo sujo, né? Aí então eu chamei a atenção. O camarada me veio com quatro pedras na mão, né? Aí eu me queimei, fiquei invocado, peguei ele pelo braço e joguei na rua, né?
E mesmo assim ele continuou vindo aqui e não lhe disse mais nada?
A mim não, senhor. E se ele se fizesse de besta, eu tratava dele, mas ó...
Você é dado à violência, rapaz?
Eu?
É.
Ah, não, não, senhor inspetor. Eu sou até um cara muito sossegado, mas eu não gosto que mexam comigo.
Ah, o Chagas é boa gente, inspetor.
Muito bem. Já que o corpo foi levado e a perícia já fez o que tinha a fazer, creio que nada mais temos a fazer aqui, Jorjão. Vamos andando que temos muitas providências a tomar. Antes de mais nada, precisamos identificar o homem. Passem bem, meus amigos.
Senhor.
Senhor Vasco.
Antes de falar do senhor inspetor.
Será melhor que não abra mais por hoje, hein?
Pronto, estou controlado. Não abro, meu senhor. Ainda mais hoje que tem Vasco no Maracanã. E eu já combinei com o Floriano para ir ainda almoçar lá na minha casa. Depois então íamos ao jogo. Vamos acabar de tomar uma cerveja e fim de papo.
Muito bem. Adeus, hein?
Adeus, senhor. Ó, Chagas, vai abrir. Será possível que eu tenha que mudar?
Eu já vou.
Cortaram a garganta do homem com uma faca ou qualquer outro instrumento muito afiado. Mas nada foi encontrado. Creio que o criminoso levou a arma consigo.
Olha aí, filha de graça, chefe. Que mal aquele desgraçado podia fazer pra alguém, hein?
Nunca se sabe, Jorge. Nunca se sabe.
Chefe!
O que é?
A velha, tal vovó, ela vem, ela é aquela ali, chefe.
Pois vamos falar com ela. Um momentinho, minha senhora, um momentinho. Precisamos falar com a senhora. Um momento, sim? É.
Eu não entendi nada, né?
Oh, ela jogou alguma coisa naquele ralo, chefe.
Veja se consegue apanhar. E quanto a senhora, vovó, venha comigo. Temos muito que conversar. O meu carro é aquele ali adiante.
Não, o senhor não pode me prender. Eu não fiz nada. Eu sou uma pobre velha sozinha no mundo. Uma pobre de Cristo. Me solte, pelo amor de Deus.
Vê esse escândalo, vovó. Quero apenas conversar com a senhora. Entra aí no carro. Vamos, entra.
Mas, meu Deus do céu. Me solte, pelo amor de Deus. Eu não sei de nada, minha gente.
Pela sua reação, quero parecer que a senhora sabe de muita coisa. Diga-me, a senhora esteve naquele bar, não esteve?
Ai, moço, eu juro que não tem nada com peixe. Eu juro
veja,
que eu não tenho.
Veja, chefe, aqui. O carro jogou no ralo, veja. Ah, uma faca. Uma faca manchada de sangue enrolada num pedaço de pano. E a senhora ainda vai jurar que não sabe de nada?
Eu sim, vê.
Ou será que pretende contar toda a verdade? Por que matou aquele pobre homem? Por que cometeu um crime tão cruel?
E prossegue o teatro de mistério apresentando o original de Hélio do Soberal, Por que foi morto o mendigo?
Não fui eu, moço. Quando eu cheguei lá, ele já estava morto. Eu vi aquele sangueira toda e a faca novinha no chão. Apanhei e enrolei ela nos trapos que estava por ali. E tratei de sair de mansinho. Eu não queria complicação comigo.
Por que que foi uma faca, velha?
Estava novinha, meu filho. Eu podia vender para alguém depois de lavada. Eu sou pobre, eu não tenho nada de meu.
A senhora também não remexeu na trouxa que o homem trazia?
Não, meu filho, eu me tive quase. Ele estava com a garganta cortada e os olhos muito arregalados. Eu tive medo. Eu saí logo mais depressa que eu podia.
Como é o seu nome, vovó?
Meu nome é Vira, meu filho. Mas todos me chamam de vovó.
A senhora não tem parentes, casa, tudo mais?
Não tenho ninguém, não, senhor. Isto é, eu tenho uma irmã. Mas como está casada e bem de vida, né? Não quer saber de mim. Eu moro num barraco no Morro do Catumbi.
Ah, e vim pedir esmola aqui na cidade, é?
E é, meu filho, é isso mesmo. É onde me dão mais esmolas. Eu venho quase todos os dias. Eu passo pelas igrejas, depois pelas ruas mais movimentadas, alguns bares, né? E mais tarde eu vou embora.
Infelizmente hoje a senhora não vai, vovó.
É isso, meu filho. Eu estou presa?
Não, detida pela delinquência.
Mãe?
Mas diga, como se chama sua irmã e onde mora?
Mas o que tem a minha irmã?
Desembucha logo, coroa, não faz cera, o nome da maninha, vá.
A minha irmã, ela se chama Esther.
Ah. E onde mora?
Eu não sei, meu filho, aí faz muitos anos que eu não vejo ela, nem o marido. Da última vez que eu estive em casa dela, né, morava na Tijuca, mas depois eu soube que mudou-se de lá. Nunca mais que eu encontrei nem ela, nem o marido.
Como se chama o marido de sua irmã?
Afonso, sim, senhor.
Afonso quê? E onde trabalha?
O nome dele também. Afonso Martins Toledo. Eu não sei onde é que ele trabalha. Eu acho que rico não trabalha mais. Deus sempre ajuda essa gente que não vale nada. Meu cunhado é um deles.
Afonso Martins Toledo?
É.
Muito bem, tentaremos localizá-lo.
É.
E quanto a senhora,
sim, meu filho,
por hoje, vai ter hospedagem de graça.
Ai, meu Deus.
Vamos andar.
Está aqui na lista telefônica. Afonso Martins Toledo. Mora em Ramos. Ah, não tem endereço, viu?
Muito bem. Isso aí o que é?
Ah, várias cópias do retrato do cara que abutuou.
Deixa eu ver.
Aqui, ó.
O rosto está muito congestionado pela morte trágica que o pobre homem teve.
É isso aí.
Bom, mas isso é melhor do que nada,
né? Bom, e agora? O que é que nós vamos fazer, hein?
Quero saber se a vovó teria motivos para assassinar aquele mendigo.
Como é que a gente vai saber disso, chefe? Ela não quer dizer mais nada, fechou o bico. Olha, se fosse mais moça, eu dava uns catinhos de papo. Ela cantava feito um canarinho belga. Mas naquela idade, ó, um supapo mais forte é capaz de montar a coroa, né?
Não. Nada de violência, Jorjão. Vamos procurar a família da vovó e tentar desvendar o seu passado. Talvez no passado encontremos um bom motivo para o crime.
Polícia? Mas somos gente pacata. Nada temos com a polícia. Eu e meu marido vivemos aqui nesta casa há muitos anos e nunca nos envolvemos com a lei, meu senhor.
Nunca, é? E quando aquele seu precioso afilhado andou às voltas com os tiras? Você já esqueceu, Estela?
Não fale nisso, homem de Deus. O que passou, passou. Já faz tanto tempo.
O senhor é seu Afonso, né?
Sou eu mesmo. O que é que o senhor deseja?
Desejamos saber se conheceu uma senhora chamada Elvira. Se conhece, no caso. Ela se parece bastante com a sua esposa. Embora seja mais idosa e não tenha tido bom trato.
Elvira?
É.
Ah, só pode ser a louca da sua irmã, Esther.
Mas o que tem, minha irmã? Aconteceu-lhe alguma coisa? Morreu?
Olha que já não era sem tempo. Aquela tralha invejosa...
Não fale assim, Afonso. Eu tenho um grande remorso comigo por causa de Elvira. Nós a abandonamos à própria sorte.
Ah, sim? E por quê? Diga por quê. Porque ela não suportava o seu querido afilhado. Você teve que escolher entre os dois e preferiu Eduardo. E eu não estou certo se foi a pior escolha que você fez. Elvira, pelo menos, era meio pancada e a gente mandava para um sanatório e pronto. Assunto encerrado. Aquele ordinário...
Não admito que você fale assim do menino, Afonso.
Menino... Um homem já, um capadócio cheio de artes e vícios. Você viu no que deu, tanto passar a mão pela cabeça dele. Viu bem no que deu.
Por favor, Afonso, chega. O passado já está morto.
Com licença, de quem os senhores estão falando?
De um afilhado que eu tinha. O pobre rapaz, cujos pais abandonaram e que eu, por ser sua madrinha, recolhi aqui em casa.
Em má hora. Nos deu água pela barba, o Valdevinos.
Morreu esse rapaz?
Não, inspetor. Foi embora e nunca mais soubemos dele.
Graças a Deus. Para mim é como se estivesse morto.
E chamava-se Eduardo. Sua irmã o conhecia?
Mas claro que conhecia. Pois se Elvira vivia às turras com o diabo do rapaz, eram brigas terríveis. Tudo porque Elvira tinha inveja do tratamento que Esté dava a Eduardo.
Minha irmã sempre foi desequilibrada e ciumenta.
Eu que o diga. Eu não vi a hora em que acontecia uma morte dentro de casa. Elvira sempre foi má e implicante. E Eduardo, nada lhe ficava devendo. Tão bom um como o outro.
Posso.
Chegaram a tracar-se a tapas e bofetões aqui. Foi nesse dia que eu dei o ultimato. Ou um ou outro. Ou minha mulher ficava com a irmã em casa, ou com o afilhado. Agora veja, senhor. Esté escolheu o pior. Escolheu Eduardo. E mais tarde...
Por favor, Afonso, tenha piedade. Ele foi embora. Nunca mais apareceu. Não era o que você queria? Pronto, deixa o assunto de lado.
Então nunca mais viram o tal rapaz. Ele por acaso era viciado em entorpecentes, fumos, coisas assim.
Inspetor, mas isso já passou.
Não era outra coisa, inspetor. E por causa dele nos vimos envolvidos com a polícia. Mas eu botei o tipo daqui para fora de uma vez por todas. Bem, primeiro ele foi preso. E quando saiu da cadeia, eu não quis saber mais dele.
O senhor poderia dar uma olhada neste retrato aqui?
Eu?
Não, a senhora não. Veja o senhor, seu Afonso.
Ah, bom, com licença. É, mas está muito mudado, com as feições transtornadas. Mas parece que é ele mesmo.
Sim, é o Eduardo. Veja, Esté.
Deixa eu ver.
Era o que eu queria evitar. Sua senhora parece ter sido muito apegada ao rapaz, né?
Era, sim. Esté. Ora, era só o que faltava.
Deixa comigo, moço, deixa comigo. Eu entendo um pouco dessas coisas. Peraí, eu vou fazer sua coroa voltar assim agora mesmo. Como é que é, dona? Deixa disso, maneira.
Devagar, rapaz, devagar.
Vai melhorar logo.
Bate devagar.
Foi um faniquito à toa.
Então, Eduardo foi morto. Cortaram a garganta dele com uma faca. Né?
Santo Deus. Pobre menino.
Ah, e pelo jeito, o senhor acha que foi a maluca da Elvira. Olha que com o gênio que ela tem, era bem capaz de cortar o pescoço de um.
Por favor, Afonso, tenha piedade de mim.
O ambiente que o rapaz frequentava não era dos melhores. Parece que havia decaído completamente. Vivia perambulando pelas ruas da cidade, pedindo dinheiro a um e a outro. E mal se apanhava com alguns trocados na mão, corria para uma farmácia onde comprava éter para aspirar. Coitado, vivia em estado de semi-consciência devido ao uso do éter.
Coitadinho.
Eu sempre disse que aquilo não ia dar para nada de bom. Quem sabe os seus não nega a raça.
Quem foram os pais do rapaz, hein?
A mãe... A mãe era americana, chamava-se Leila Smith. Casou com um brasileiro, Norberto Campos. Foram nossos vizinhos e deram o menino para batizar. Depois precisaram viajar, deixaram Eduardo conosco.
E pernas, para que as quero? Nunca mais deram as caras por cá. Cansei de escrever sem obter a resposta. Abandonaram o filho conosco e lá se foram à vidinha que pediram a Deus. Desalmados e irresponsáveis.
Nunca mais tiveram notícias dos pais do rapaz?
Nunca mais. Então procuramos na embaixada obter notícias.
Foram para os Estados Unidos?
Isso mesmo.
Ah, gente fina é outra coisa. Eu duvido que um pobre largue um filho em mão de estranhos e dê no pé. Eu duvido, tá aí.
Olha, não faz um mês um camarada apareceu por aqui perguntando por Eduardo. Eu disse que não sabia dele. Eu tinha posto na rua. E que talvez a polícia soubesse informar o paradeiro dele.
Que? Veio alguém procurar o Eduardo e você não me disse nada?
Para quê, Esté? Para lhe causar aborrecimento?
Deus.
Você tinha ido à feira quando o tal sujeito apareceu. Eu disse que não sabíamos e nem queríamos saber do Eduardo. Que por causa dele nos havíamos mudado da Tijuca para cá. Com vergonha pelo que ele fez. O camarada disse que foi uma antiga vizinha nossa que deu este endereço.
Dona Nicota, só pode ter sido ela. Foi a única quem deu este endereço.
E fez muito mal. A velha não podia ficar com a língua dentro da boca. Deu nosso endereço para aquele camarada.
Veio há coisa de um mês e deixou o nome?
Não, senhor.
Como é que era o cara, hein?
Bom, altura média, bem vestido, com uma pasta na mão. Assim, usava barba e óculos escuros. Bem falante, parecia advogado ou comissário de polícia. Eu, como não quero saber de mais nada que diga respeito àquele ingrato, tratei de despachar o homem.
Sim, sim, mas deu-lhe uma indicação. Falou na polícia. Talvez ele tenha conseguido alguma coisa através dos distritos policiais.
Bom...
Inspetor, o senhor acha que esse homem estava interessado em encontrar Eduardo para matá-lo?
É uma possibilidade, minha senhora. E nós temos que investigar todos os ângulos da história. Bom, muito obrigado por tudo e passem bem.
Passe bem, inspetor. Foi uma pena. Uma grande pena.
Ah, mas Deus sabe o que faz. Adeus, inspetor. Adeus.
Passe bem.
Passe bem.
Eu vou agora mesmo me vestir para ir ao Instituto Médico Legal.
Vai fazer o quê, Esther? Você ficou maluca que nem sua irmã, foi?
Não, Afonso, mas eu não deixaria que Eduardinho seja enterrado como indigente. Isso nunca. Eu vou fazer o enterro dele. O enterro do meu pobre afilhado. Quer você queira, quer não.
Aí, chefe. O delegado da nona disse que Eduardo já entrou lá várias vezes para vadiar, viu?
Uhum.
Primeira vez ele apresentou o documento. Foi fichado. Depois ficou manjado, né?
E levantaram a vida para graça dele?
Claro. Ficaram sabendo que tinha cumprido pena por tráfico de drogas. É, mas ele não andava fora da lei, não tinha ligação com o traficante, não. É um pobre coitado, tá sabendo? Quando caía pela rua, era apanhado, levado para o distrito, onde davam um banho nele e soltavam de novo.
E o que mais você conseguiu apurar, João?
Um cara esteve perguntando por ele, sim. Primeiro foi ao departamento de repressão aos postos. Aí lá informaram que na nona tinha prendido o camarada e pedindo informação. Aí o cara apareceu na delega para saber do Eduardo, né?
E o que foi que disseram a ele?
Deram serviço completo, chefe. Que o cara é mendigo, um João Ninguém jogado fora, que andava batendo perna pela Lapa, pelo Cateiro, por ali, né?
Daí talvez o tal homem tenha conseguido localizá-lo. E como era o tipo, Rojão? Barba e óculos escuros, pasta e tudo mais?
Qual nada, chefe, qual nada. Neca de barba nem óculos, cara raspada e simpática. Mas usava pasta, né?
Então, como eu imaginava, os óculos e a barba não passaram de um disfarce.
Mas vamos encontrar o homem. Eu tenho uma ideia.
Meu amigo Jurjão, o que é que vai ser?
Onde sempre, se é que o chá das ondas carregou a geladeira, né?
É, tem três bem geladinhas na geladeira.
E se eu quiser tomar mais de três cervas?
Ora, é? E essa não será problema, a gente manda buscar no armazém, não tem problema, meu filho.
Como é, Vasco? Acabou o jogo, é?
Não, senhor, que eu estou perdendo quase 600 reais.
Um dia desse você acaba perdendo o boteco, Vasco. Acho bom parar o jogo, viu?
Deixa comigo, não tem perigo, deixa.
Olha, olha aí, tá aí. Bem geladinha.
Essa tá com eu gosto.
O que é que a senhora quer, vovó?
Hein?
Já vem encher a gente, já, vovó?
Eu quero um copo de café com leite e um pão com manteiga.
Já sei, vovózinho, tudo isso de graça, não é?
Não, senhor, que eu tenho dinheiro. Quer ver?
Quer ver?
Olha só.
Tá bem. Dinheiro velho, dinheiro sujo, tá bem. Salta um copo de café com leite e um pão na manteiga.
Pra já, senhor.
Bom dia, vovó.
Bom dia, moço. Me deixe em paz. Não quero assunto. Estou esperando uma pessoa.
Ai, dane-se, está lá. Só apenas dê bom dia.
Com respeito.
Como é? Vamos.
Vamos jogar. Quem ganhar, paga a cerveja do Jurjão.
Eu também estou nessa aí, tá legal?
Bom, então pede, hein?
Espera aí, deixa eu. Sete.
Aí, eu peço seis.
Isso vem. Sete, seis.
Eu quero cinco.
Vamos lá.
Vamos lá.
Três menão de Juliana, olha aqui. Uma na mão do Chagas e uma aqui na minha. Sim. Estou fora. Dão vocês dois agora, vá.
Sai.
Vai, pega você, Floriano.
Eu, né? Aí.
Três. Eu quero dois.
Ganhei eu. Paga a cerveja do Jojão, Chagas.
É sempre assim, eu sempre acabo pagando. Olha aí, seu Vasco, você me empresta 100, falou?
Sai, era vir esta boca pra lá. Estou por dentro uma nota.
Foi a senhora quem botou aquele anúncio?
Sim.
O que a senhora tem de importante para me dizer?
Muita coisa, mas não aqui. Vamos ali.
Eu vou na frente.
Vai. É, mas o que é que o senhor quer?
Um maço de cigarros.
De que marca?
Só quero uma, serve. Não é pra mim.
Tá legal. Olha aí. Prontinho aí, chefe.
Cobre aqui. Pode ficar com o troco.
Oh, obrigado, hein? Caixinha gorda. Essa é joia.
Cobre aqui o meu café e o pão com manteiga.
Ah, deixa eu ver o seu dinheiro, vovó.
Tá aqui. Tá certo?
Deixa eu ver.
Melhor minha.
Tá certo, sim. Puxa vida, nem 10 centavos de gorjeta, o dinheiro certinho, né?
Cara, na mole não. Passe bem.
Olha aí, pode tirar essa garrafa do Jurjão, que está paga.
Oi, senhor.
Não, mais tarde talvez. Agora eu preciso de coisas. Olha isso. E Nossa Senhora, o que é que deu?
Velha maluca, que história é essa?
Eu sei o que eu estou dizendo. Eu tenho a faca comigo com as suas impressões. Eu entrei logo depois que o senhor cometeu um crime.
Muito bem. Você tem a faca com as minhas impressões. E daí? O que é que pode fazer?
Se não me der muito dinheiro, eu ponho a boca no mundo. Eu chamo a polícia...
Que idiota! Você não vai fazer nada! Trouxe você para cá porque imaginava que era algum... Você não vai sair daqui desse cara com vida! Levarei para longe daqui.
Onde? Ah, mão pra cima, cara. Muito quietinho, senão quer virar peneira, sacou?
Mãos pra cima.
Graças a Deus, os senhores chegaram a tempo. Ele ia me matar.
Uma armadilha, hein? Uma armadilha para apanhar um assassino. Mas não tem provas contra mim?
Ah, tá esquecendo daquela faca novinha em folha, cheia de impressão digital, meu chapa.
Maldição. Eu pensei que fosse apanhado. Mas foi. E agora, para o seu próprio bem, é melhor que conte toda a verdade. Por que matou aquele pobre mendigo?
Ele não era mendigo. Era rico. Imensamente rico.
Ah, essa não. Rico de que maneira, cara? Tá lelé, é?
Eu sou advogado. Recebi procuração para localizar um tal Eduardo Felipe de Campos. Herdeiro de uma imensa fortuna nos Estados Unidos. Descobri quem era o camarada e tratei um plano. Acabar com a vida dele e tomar o seu lugar. Tenho os documentos dele comigo. Foi a única coisa que retirei depois de haver cortado a garganta do camarada. Conheço o hábil falsificador. Ia dar tudo certo. Os documentos ficam prontos depois da manhã.
Não adianta mais nada. Agora você vai nos fornecer a direção do seu amigo falsificador? E também todos os detalhes sobre a herança.
Tá certo. Os pais do Eduardo viviam nos Estados Unidos e fizeram fortuna. Deixaram tudo para um filho que vivia com os padrinhos aqui no Brasil. O endereço do estado foi da Tijuca. Mas consegui localizar o casal. Infelizmente, o rapaz não vivia com eles. Era um vida torta. Então que eu tive a ideia.
Já sei. Mas o seu plano saiu errado. Pode soltar, vovó.
Me ajuda, meu filho.
Assim, venha.
Pronto.
Acho bom procurar sua irmã e o seu cunhado. Aqui tem o endereço deles. A senhora precisa de amparo. Parente, vovó. Por pior que seja, sempre é parente.
Eu vou seguir seu conselho, inspetor. Passe bem.
Passe bem, vovó.
Chefe. Agora o senhor já sabe a resposta, não sabe?
Como? Resposta?
Sim, chefe. Agora o senhor já sabe por que foi morto o mendigo, né?
O teatro de mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.